Atenção, vestibulando! Fique online para os estudos. Jogue o desânimo na lixeira e acesse as pastas do conhecimento. Está entrando no ar o FPA na madrugada.
O FPA na madrugada.
O FPA na madrugada.
Você ligado no vestibular.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e a partir de agora você acompanha comigo mais uma edição do FPA na Madrugada, conectando você no mundo do vestibular. O programa de hoje segue com a nossa série de revisões para você que está se preparando para o Enem 2019 agora, que se aproxima agora no mês de novembro, e hoje vamos falar de redação. A gente vai falar, lógico, da construção do texto, dos cuidados que você deve ter com a sua dissertação. E vamos também falar de uma dica, uma aposta do nosso convidado de hoje, que de repente você pode ir pensando, refletindo para, se caso essa proposta caia, né, você já ter informações suficientes para desenvolver seu texto. A gente vai falar então do texto, da redação e de processos de automedicação nessa revisão para o Enem. E o nosso convidado de hoje é o professor Alisson Medeiros, também do projeto Universidade Aberta. Alisson, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa, bem-vindo.
Muito obrigado, Fabrício, que agradeço o convite, é uma honra estar aqui mais uma vez compartilhando um pouco do nosso conhecimento com os nossos vestibulandos, os nossos candidatos ao Enem, que muito se veem apreensivos neste momento, às vésperas do exame.
O Enem já está realmente nas portas aí, né? E vamos começar falando um pouco dessa tua aposta, Alisson, como um tema que de repente pode gerar inquietações, dúvidas para os alunos e que de repente pode ser explorado, né? Que é realmente uma questão do cotidiano, uma questão importante, que são os processos de automedicação. Eu queria que você desse um breve apanhado. O que caracteriza, de que forma de repente o aluno pode lidar ou identificar essa situação no cotidiano para depois ele pensar reflexivamente e depois tentar transportar isso para um texto.
Perfeito, Fabrício. Bem, o Enem tem uma organização, uma sistematização muito própria em termos de estrutura temática. A gente percebe que os temas do Enem nunca vêm crus ou então nunca vêm implícitos, como em outros certames de outras universidades, por exemplo, que não adotam o Enem. A gente percebe, por exemplo, que a estrutura de tema do Enem é sempre a mesma. Ele traz um assunto e, juntamente a esse assunto, ele traz um recorte específico. E esse recorte específico nos é muito interessante porque é ele quem norteia, de fato, a abordagem do aluno. Logo, o aluno deve se atentar unicamente e exclusivamente à estrutura do tema como um todo, mas não somente. Ele deve pensar que o tema é composto também por um recorte específico e por um assunto geral. Quando a gente traz, por exemplo, uma temática como desafios para conter a automedicação entre os brasileiros, a gente tem de pensar, antes de mais nada, no assunto geral e no tema específico. O assunto geral seria o processo da automedicação em si, e o recorte específico desse tema seria desafios para conter. Então, o meu aluno tem de se prender, basicamente, nessa questão dos desafios para conter, porque é isso que vai, de fato, garantir a ele uma abordagem do tema em toda a sua amplitude. Logo, o meu aluno deve pensar, então, se eu tenho desafios para conter a automedicação, eu devo pensar no processo da automedicação em si, bem como nos seus desafios, nos seus principais dilemas, para que haja, de fato, uma resolução desse impasse. Hoje, é fato dizer que o processo da automedicação, segundo Anvisa, ocorre quando há uso de medicamentos por conta própria do indivíduo ou por indicação de pessoas não habilitadas para algum problema de saúde, em geral, não diagnosticado ou não clinicamente identificado. Hoje também é válido dizer que o Brasil é recordista mundial em automedicação e é por isso que é um tema, é um assunto sobre o qual é muito importante nós discutirmos, né? O Brasil, de fato, é um recordista mundial em automedicação, segundo algumas pesquisas como a do próprio Conselho Federal de Farmácia, e isso instaura para a gente uma noção de uma cultura de uma automedicação, uma cultura de automedicação que permeia o cenário brasileiro há muitos e muitos anos. Hoje, por exemplo, segundo o Conselho Federal de Farmácia, a família prescreve medicamentos para 68% da população. Então isso é pensar que a família hoje, que não tem de fato um embasamento teórico justamente para que haja a prescrição desses medicamentos, o faz sem qualquer que seja a precaução. Balconistas de farmácia, por exemplo, são responsáveis pela prescrição de 48% dos medicamentos vendidos à população hoje. Os amigos, por exemplo, prescrevem cerca de 41% dos medicamentos usados pela população. Então, isso é pensar num problema de saúde pública. Uma vez que isso é pensar num problema de saúde pública e eu tenho desafios para conter esse problema de saúde pública, eu devo pensar então, devo referir-me então às principais causas que norteiam esse dilema.
Ok. E, Alisson, você falou aí de uma contextualizada bastante profunda, né, na temática, mostrando em tanto dados quanto questões que a gente pode observar no nosso cotidiano, e a partir disso a gente vai elencando algumas dúvidas que podem surgir pro vestibulando. Por exemplo, você falou aí que muitas vezes familiares prescrevem, ou você vai na farmácia e o atendente sugere também qual medicamento você deve usar para aquela determinada situação. E, por exemplo, a gente pode citar casos pessoais, experiências pessoais para corroborar um argumento em favor do que a gente está discutindo, ou como é que a gente deve lidar em relação a isso?
Segundo as diretrizes que nós, corretores de redação, recebemos do próprio INEP, da própria Fundação Getúlio Vargas, que hoje é o consórcio de correção das redações do Enem, o repertório extratextual, ou seja, o repertório sociocultural, as informações extras que o meu aluno traz para a redação, devem ser embasadas em determinadas áreas de conhecimento, isto é, elas devem ser legítimas. Quando o INEP trouxe esse conceito de legitimidade, ele trouxe para a gente, basicamente, informações que devem estar vinculadas a áreas do conhecimento mais diversas. Eu posso ter, por exemplo, informações vinculadas à área da estatística, da geografia, da história, da política. E às vezes isso acaba distanciando um tanto meu aluno dessa qualificação, de fato, da informação, porque ele pensa que as informações formais devem ser preconizadas num texto dissertativo, quando ele próprio pode inserir, de repente, seus conhecimentos sobre séries, filmes, músicas, claro, desde que muito bem relacionadas ao assunto em questão. Eu tenho uma série famosíssima, como é o caso de Black Mirror, sendo muito bem relacionada, por exemplo, a temas ligados à tecnologia, como foi o caso de uma redação nota 1000 do ano passado. E isso é muito válido, desde que o meu conhecimento tenha um aprofundamento e uma relação direta com alguma área do conhecimento, ele pode ser utilizado na minha redação. Eu não posso, portanto, utilizar opiniões alheias, opiniões de pessoas que não sejam especialistas no caso. Eu não posso necessariamente utilizar, sei lá, axiologias, enfim, tautologias também não são válidas.
Então, vamos dizer, conhecimento de senso comum, vamos dizer, da filosofia, da política, de alguma forma, pode ser utilizado, mas com essas referências, não é isso? Então, por exemplo, uma série você mencionou aí, né? Que seja de conhecimento, senso comum, de conhecimento da população em geral, ela pode ser aplicada como um dado que a gente pode apresentar. Isso é válido, então?
Isso, sim, exatamente. A gente pode pensar, então, em determinados assuntos que sejam do conhecimento geral, mas que tenham um vínculo com alguma área do conhecimento para que haja legitimidade desse assunto, de fato, em termos de dissertação argumentativa. Vale lembrar que o texto dissertativo não é um texto que surgiu no meio de um ensino médio. Ele é um texto que surgiu no meio acadêmico, logo ele segue diretrizes do meio acadêmico, como proposição, comprovação e conclusão.
E só para terminar esse ponto aí que realmente ajuda muito o aluno a contextualizar, né, a sua discussão, é que você também apresentou logo no início dados, né, que organizações, o próprio governo disponibiliza, né, e lógico, você tem todo um processo de pesquisa enquanto professor para lidar com esses números, por exemplo, e no aluno ele não vai decorar certos números e tudo mais. Ele também tem que tomar cuidado nessa utilização de dados. A gente pode, de repente, utilizar aquele texto de apoio. Se ele trouxer algum dado, a gente pode utilizar na nossa prova. Ou a gente pode mencionar, segundo a organização X, ou jogar uma média muito imprópria. Como é que fica a avaliação da prova em casos como esse? De repetir uma informação que já está na própria prova ou dar um dado sem mencionar a referência?
Bem, hoje, entre os corretores, essa prática é extremamente mal vista. Você recorrer a textos da própria prova, recorrer a textos da própria coletânea da redação, na verdade, é uma prática extremamente mal vista, tanto pelo consórcio de correção, a Fundação Getúlio Vargas, quanto pelos próprios corretores, porque isso demonstra um domínio limitado de um repertório sociocultural que o meu aluno deveria ter. E, de fato, A própria Fundação Getúlio Vargas traz para a gente, na grade específica para os corretores, uma pontuação específica em se tratando de textos que forem compostos unicamente por repertórios baseados nos textos motivadores, isto é, 120 pontos, nível 3 na competência 2. E isso não é, claro, almejado pelo nosso aluno, né?
Então, ele, por exemplo, tem que tomar cuidado. E aí, como é que a gente faz, né? Por exemplo, vamos dizer que eu não tenha estudado sobre a questão da automedicação. Como é que eu vou estruturar meu texto se eu não tenho aqueles dados, se eu não tenho informações suficientes? Tem alguma estratégia que o aluno pode utilizar para fazer valorizar esse texto dele e não chegar a pegar uma nota de 120 pontos, que é indesejável realmente?
Claro, assim. Existe uma técnica, Fabrício, muito interessante, que é você utilizar um repertório, às vezes, para mais de uma proposta temática. Existem algumas informações extratextuais que cabem em parâmetros direcionados a vários assuntos, como é o caso, por exemplo, de repente o Enem traga um tema relacionado ao meio ambiente, o meu aluno poderá utilizar o artigo 225 da Constituição Federal, o qual diz que é dever do Estado e da sociedade proteger fauna e flora brasileiras. Então, basicamente, esse é um artigo constitucional que cabe em diversos temas relacionados ao meio ambiente. O ideal é que meu aluno busque, nesse ínterim que nos antecede ao Enem, basicamente repertórios socioculturais que caibam em mais de um tema. Há, por exemplo, uma citação de Friedrich Nietzsche em seu livro Anticristo, na qual ele diz que o homem é um ser que não sabe, que se insere num labirinto e não sabe de fato para onde vai nem de onde veio. Isso mostra pra gente o caos que a modernidade nos traz e que pode ser utilizado em diversos temas de redação, claro, muito bem associado ao determinado tema.
Rádio Web UFPA apresentando o programa UFPA na Madrugada, que hoje está falando da prova de redação do Enem 2019, que se aproxima. O nosso convidado de hoje é o professor Alisson Medeiros. A gente vai continuar com essas dicas já já. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
Ô, curioso!
Você viu, Ana? Foi na trave!
Vi, Pedro! Adoro acompanhar essas competições pela televisão.
Eu também, mas já estou planejando ir para as Olimpíadas de 2020 no Japão.
Que legal! Ah, falando nisso, uma curiosidade. Você sabia que a Olimpíada surgiu na Grécia Antiga, na cidade de Olímpia, e que naquela época o objetivo das competições era cultuar seus deuses?
Sabia sim, vários deuses eram cultuados, mas quem mais recebia homenagens era Zeus. Agora eu vou te dizer uma outra curiosidade. Sabia que até a 12ª edição das Olimpíadas, o único esporte disputado era a corrida de 200 metros?
Caramba, essa eu não sabia. E as outras modalidades?
Com o passar dos anos, outros esportes foram sendo incluídos, como a luta e o salto com vara. Mas vale lembrar, Ana, que os Jogos Olímpicos que conhecemos hoje surgiram no final do século XIX.
Quando os romanos invadiram a Grécia no final do século II, os Jogos foram banidos, não é mesmo?
Isso mesmo. Só em 1896 houve a primeira edição dos Jogos Olímpicos modernos, graças ao suíço Barão de Coubertin, que reviveu os Jogos Olímpicos.
Além de reviver esse costume antigo, ele trouxe de volta o espírito de integração e paz que as Olimpíadas representam. Agora, que tal voltarmos a torcer e prestar atenção no jogo? Se o nosso time fizer gol, não vamos nem ver.
O FPA na Madrugada. Você ligado no vestibular. FPA na Madrugada. Você ligado no vestibular.
De volta com o FPA na Madrugada, que hoje faz uma revisão para a prova de redação do Enem 2019. Nosso convidado de hoje é o professor Alisson Medeiros, do projeto Universidade Aberta. Retomando um pouco do que a gente começou a nossa conversa, Alisson, você estava falando ali da questão da própria estrutura da dissertação, né, que o aluno tem que problematizar, tem que apresentar dados, tem que contextualizar um pouco aquela situação com base com aquelas informações que vêm de apoio, mas lógico, trazendo os seus próprios conhecimentos para esse texto. E aí, nessa estrutura, eu queria que você, a partir desse exemplo que você colocou, né, da questão da automedicação, como é que poderia ser o desenvolvimento dessa discussão que o aluno proporia, né? Então, a gente tem uma questão social, a gente tem algo que deve ser enfrentado. Como é que o aluno deve desenvolver essa discussão ao longo do texto dele, que também tem um espaço limitado, né?
Sim, exatamente, Fabrício. Pensar, então, em desafios para conter a automedicação entre os brasileiros é pensar, antes de mais nada, nas principais causas desse empecilho, né? Das principais causas desse problema. E a gente pode, já desde a introdução, pensar em possíveis dificuldades, em possíveis dilemas, em possíveis desafios a serem enfrentados pela população e pelo Estado também, por que não, em termos de automedicação. Já poderíamos pontuar desde a introdução, por exemplo, essas ditas dificuldades. Poderíamos começar então com as dificuldades de acesso a um profissional médico, que é muito interessante e um argumento muito, muito relevante para ser mencionado num parágrafo de argumentação, por exemplo. E posteriormente, poderíamos falar então algo sobre o desconhecimento das consequências de se ingerir uma droga, um fármaco, sem prescrição médica. E a gente pode pensar, então, nessas duas principais causas, nesses dois principais desafios, justamente porque o nosso texto dissertativo tem limitações. Nós temos unicamente 30 linhas, né? São 30 linhas que não podem ser desperdiçadas com argumentos tolos, com argumentos vazios. Elas devem ser muito bem aproveitadas. E nessa estrutura de 30 linhas, quando se pensa em 4 parágrafos de redação, em 4 parágrafos de uma dissertação argumentativa, a gente deve prescrever, então, 7 linhas de introdução, 7 linhas para o primeiro parágrafo de argumentação, 8 linhas para o segundo parágrafo de argumentação e mais 8 linhas para a intervenção. Então nós temos 7, 7, 8, 8. É o número exato de 30 linhas que o meu aluno comporá o seu texto dissertativo. Logo, o meu aluno também deve pensar em duas argumentações diferenciadas, duas argumentações que se completem entre si, que não haja divergências entre si e que basicamente dialoguem dentro dessas principais causas, uma vez que nós estamos falando de desafios para conter um determinado problema.
E aí surgem duas questões. Primeiro, a questão da estrutura. Você está falando aí de uma estrutura básica, de fato, né? Mas assim, você falou que então usa as problemáticas, você deve anunciar, então, e depois você vai discuti-las. Então, se de repente o aluno anuncia duas coisas na introdução e discute apenas uma delas em dois parágrafos, ele está, de alguma forma, infringindo, não está seguindo o que ele deveria seguir, né?
Exatamente, aí nesse ponto ele acaba pecando em relação ao seu projeto de texto. O que é o projeto de texto? O projeto de texto é uma nomenclatura nova. Recentemente o INEP trouxe pra gente esse conceito de projeto de texto, que se trata basicamente de um planejamento prévio da escrita, né? Então o meu aluno deve pensar, antes de mais nada, o que eu vou escrever. Então, uma vez que eu pontuo as principais causas, eu devo segui-las fidedignamente, né? Então, se, por exemplo, lá na introdução, eu pontuo dois enfoques para esse tema, como é o caso das dificuldades de acesso a um profissional médico e o desconhecimento das consequências de se ingerir remédios sem prescrição médica, os meus parágrafos de argumentação devem seguir essas diretrizes. A priori, falar sobre as dificuldades de acesso a um profissional médico no primeiro parágrafo de desenvolvimento e, no parágrafo seguinte, explorar as consequências desconhecidas pela própria população de se ingerir uma droga sem prescrição médica.
E a proposta de intervenção também vem em cima das duas questões que foram levantadas, né?
Exatamente. As duas medidas interventivas, e há necessidade de duas medidas interventivas, porque eu levantei duas discussões sobre o mesmo tema, devem seguir os parâmetros daquilo que foi discutido nos parágrafos de desenvolvimento. Lembrando que a primeira medida interventiva deve ser bem detalhada, bem descrita, bem desenvolvida, e a segunda deve ser mais complementar, apenas a nível de projeto de texto. Nós, enquanto corretores, sempre discutiremos e sempre avaliaremos a importância daquela que estiver mais completa.
E aí, nisso, a gente está batendo numa questão que às vezes o aluno se perde um pouco, tem um pouco de dificuldade, que é discutir, pensar um pouco na coesão e coerência do texto, né?
A competência 4 do texto dissertativo, e é interessante falar sobre ela, vai tocar justamente nesses pontos de coesão e coerência. E ela, na verdade, vai requerer do meu aluno o conhecimento, o domínio dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Logo, o meu texto deve ser, na verdade, um encadeamento muito preciso de frases, períodos e orações que conversem e dialoguem entre si. Estabelecer esse diálogo entre os períodos, entre as frases, entre as orações é fundamental. Quem vai fazer essa ligação, essa conexão entre as frases, os períodos e as orações para estabelecer de fato um todo significativo no meu texto são as conjunções, as locuções conjuntivas, as preposições e outros mecanismos gramaticais, anafóricos e catafóricos que vão me propiciar uma sequenciação lógica do meu texto e garantir que, de fato, o meu leitor, o meu corretor, possa entender aquela ideia que eu queria, de fato, transpassar.
Então, isso requer também um domínio da própria língua, né, Alisson, que se você ficar repetindo mais e mais e mais e mais e mais, ou e contudo, também demonstra uma certa limitação do domínio da própria língua portuguesa, né?
Exatamente, querido. Então, a competência 4 da correção da redação do Enem traz para a gente, no seu nível 5, o critério D, presença constante de elementos coesivos inter e intra-parágrafos, isto é, pensar em conectivos que possam iniciar os parágrafos. Pensando então na macroestrutura textual, é pensar, por exemplo, em conectivos que possam iniciar parágrafos. Por exemplo, no meu primeiro parágrafo de desenvolvimento, eu começo com em primeira análise, no segundo, em segunda análise, e no terceiro, portanto. Esses são conectivos que podem, de fato, garantir uma sequenciação lógica entre as minhas ideias. E a competência 4, em seu nível 5, me atesta a presença constante desses elementos interparagráficos e intraparagráficos também, dentro e fora dos meus parágrafos. Bem como ela traz também para mim as raras ou ausentes repetições, né? Ou seja, repetições de palavras que demonstrarão que o meu aluno, que aquele candidato, detém pouco domínio dos mecanismos coesivos capazes de dirimir aquela repetição.
Okay, então isso é realmente uma dica muito importante, porque textos repetitivos são realmente cansativos. Imagina, para o corretor ler quantas correções ele deve fazer num dia, né? Imagine, e alunos que repetem que, mais, e não conseguem variar o uso da linguagem, deve ser muito complicado. Então, isso é uma dica super importante. Agora, uma outra questão. Você falou aí, por exemplo, o espaço da redação tem 30 linhas. Se o aluno faz com 28, 27, ele está perdendo uma oportunidade de galgar mais pontos, de fazer uma redação melhor, ele deve fazer de fato as 30 linhas, ele pode tentar fazer de uma forma mais coesa, mais enxuta essa redação, isso pode ser válido para ele também ou não?
Bem, o ideal é que ele complete as 30 linhas, né? Justamente pelo fato de 30 linhas não ser um número tão grande assim de linhas, né? Mas, se o meu aluno, por exemplo, consegue passar todo o seu recado, consegue estabelecer uma boa argumentação, consegue, de fato, consolidar um bom projeto de texto em 28, 29 linhas, não há problema, ele não será penalizado.
Rádio Web UFPA, apresentando o programa UFPA na Madrugada, que hoje fala de redação. Estamos nos preparando para o Enem 2019, que se aproxima, e hoje conferimos as dicas para essa área com o professor Alisson Medeiros, do PUA. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já para o nosso último bloco. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
UFPA na Madrugada. Você ligado no vestibular. UFPA na Madrugada. Você ligado no vestibular.
De volta para o último bloco do UFPA na Madrugada, que hoje fala de redação. Estamos nos preparando para o Enem 2019, estamos conferindo as dicas do professor Alisson Medeiros, que está falando sobre o tema com a gente. Antes da gente seguir nosso bate-papo, a gente confere o nosso quadro de conhecimentos gerais. É a hora do Giramundo.
Giramundo.
Olá! No Giramundo de hoje, vamos falar sobre obesidade infantil. Se nos anos 1970 a principal discussão era sobre a desnutrição de crianças brasileiras, atualmente cresce a preocupação com a obesidade. Nos últimos anos, a taxa de crianças abaixo do peso diminuiu em todo o mundo, porém, a taxa de quem está acima do peso aumentou, e o Brasil segue essa tendência mundial. De acordo com o Ministério da Saúde, no país, 33% das crianças de 5 a 9 anos estão acima do peso, e dessas, 15% já são consideradas obesas. A obesidade é considerada uma epidemia em todo o mundo e sua origem está associada a fatores genéticos, ambientais e comportamentais. Para os governos, uma das preocupações é a grande chance do problema persistir ao longo da vida e levar ao desenvolvimento de doenças crônicas como diabetes e hipertensão. Para combater esse problema de saúde, a adoção de melhores hábitos alimentares e a prática de exercícios físicos são as principais recomendações. A alimentação saudável é fundamental para a prevenção da obesidade infantil e outras doenças. Por isso, deve ser incentivada em diversas situações, seja em casa, na escola e outros ambientes. Já a prática de atividades físicas também deve ser estimulada, tanto pela família quanto pela escola, pois além de também prevenir o excesso de peso, ajuda no desenvolvimento da criança. Vale lembrar que a obesidade infantil também está relacionada a outras questões, como o bullying. Pensando nisso, a Sociedade de Pediatria de São Paulo promove a campanha Setembro Laranja, com diversas programações com o objetivo de conscientizar a respeito do perigo do excesso de peso na infância. Na próxima semana, o Giramundo volta para falar de mais um assunto da atualidade. Fique ligado!
Giramundo.
Estamos de volta com o programa UFPA na Madrugada, que hoje faz a revisão para a prova de redação do Enem, uma das mais temidas e antecipadas aí pelos alunos. A gente está conferindo um pouco das dicas, as sugestões que o professor Alisson Medeiros tem para a gente nessa área, como que você pode construir seu texto, sua argumentação, e um dos principais questionamentos que surgem na hora de fazer o seu texto é a questão da intervenção, professor Alisson, e essa é uma questão realmente que o aluno às vezes pode se ficar um pouco embaraçado nessa hora de propor alguma coisa. Elas têm que estar de alguma forma relacionadas ao que a gente já estava argumentando antes. Jogar sempre para o Estado também não é uma estratégia um pouco vazia em termos de intervenção. Como é que a gente pode atuar nessa parte do texto?
Bem, como eu dizia anteriormente, a nossa intervenção deve ser composta por duas medidas que estejam relacionadas diretamente às discussões propostas ali nos parágrafos de desenvolvimento, né? Então, a primeira medida deve ser completa, ela deve conter todos os elementos necessários à contagem de pontos que vale a competência 5, isto é, 200 pontos. Ela deve acarretar para a gente, basicamente, 5 elementos fundamentais para o estabelecimento dessas medidas, que são um agente, uma ação, um modo, um efeito de tudo isso e detalhamentos. E eu digo detalhamentos no plural porque eles nunca são demais. E o detalhamento é o que de fato vai garantir a execuibilidade da nossa intervenção. Então pensar nesses 5 elementos é pensar em quem vai fazer, o que vai fazer, como aquilo será feito, para que aquilo de fato será pensado e informações extras que garantam de fato a execuibilidade dessa proposta. Então, a primeira medida deve seguir esse padrão, ela deve ser muito bem explorada. A segunda já deve ser um tanto mais complementar, ela não será contabilizada em termos de competência 5, no caso a competência que avalia o processo da intervenção. Ela será avaliada a nível de projeto de texto, elucidando a mim o claro desejo de intervir do participante. Então, a segunda medida, por ser complementar e não vazia, ela deve contar apenas com 3 elementos básicos: um agente, uma ação e uma finalidade são fundamentais. E pensar nisso é pensar que o meu texto dissertativo todo vai dialogar entre si. A minha intervenção vai dialogar com aquilo que foi proposto lá na introdução e vai também se relacionar diretamente com aquilo que foi desenvolvido lá nos parágrafos de argumentação.
E pensando então no que a proposta que você trouxe para a gente hoje, da gente pensar a questão da automedicação. Por exemplo, você já falou aí da problemática, da questão dos desafios que se impõem e como isso pode se desenrolar na sociedade. Por exemplo, a partir disso que você construiu, quais seriam propostas de intervenção para o aluno ter um exemplo?
Bem, hoje nós percebemos que o Brasil conta com um número ínfimo de médicos em relação à sua demanda populacional. Hoje, segundo dados do IBGE, por exemplo, nós temos aproximadamente 3 médicos para cada 1.000 habitantes no Brasil como um todo. Isso, claro, levando em consideração dados do DataSUS. Pensando nisso, a gente pode depreender, então, que majoritariamente deve-se pensar na contratação de profissionais de saúde, principalmente para áreas mais afastadas dos centros urbanos. Juntamente a isso, pode-se pensar também, de repente, em maiores dificuldades no acesso a esses medicamentos. A gente percebe hoje uma facilidade tremenda de acesso a remédios em farmácias, remédios esses que ficam expostos em prateleiras livres para quem quiser, de fato, o acesso a eles. Então, majoritariamente, nós pensamos nisso, na contratação de profissionais de saúde, nas dificuldades de acesso a medicamentos, bem como também na difusão de informações tanto a jovens, por meio das escolas, e a adultos, por meio de outras ações governamentais, que impulsionem, de fato, a propagação dos conhecimentos acerca do uso indiscriminado de medicamentos sem prescrição médica.
Ok. E, lógico, isso é apenas um exemplo que o professor traz, né? Porque, lógico, você pode elencar outras problemáticas e outras problemáticas vão requerer outras ações interventivas, né? E como é importante a gente reforçar, né? Que você também não pode jogar a proposta do professor Alisson e você estava falando, sei lá, da influência da publicidade dos remédios e você, de repente, vai sugerir que precisa de mais médicos. Não é assim também, né?
Exatamente. A intervenção deve ter uma lógica, ela deve seguir, na verdade, todas aquelas diretrizes propostas nos parágrafos anteriores. E isso é o projeto de texto. Esse é o planejamento prévio do texto antes de fato, consolidar sua escrita.
Ok. E, Alisson, uma questão também importante, porque, lógico, é uma dissertação em língua portuguesa e... Lógico, a língua portuguesa é complexa, né? E para um aluno de ensino médio, às vezes pode falhar uma vírgula mal posicionada, uma crase que às vezes falhou, um S, uma conjugação que às vezes falhou. Isso pesa muito negativamente na avaliação da prova. Como é que fica nessa questão ortográfica mesmo?
Bem, eu diria que é uma questão mais qualitativa do que quantitativa. Nós avaliaremos, de fato, os conhecimentos do aluno na sua capacidade reflexiva de construir períodos, de construir orações, de pontuar muito bem o texto, de acentuá-lo, de virgulá-lo muito bem. E isso é muito imprescindível, isso é importantíssimo. Mas, basicamente, todos esses conhecimentos estarão voltados a uma área específica de estudo da língua portuguesa, que é a sintaxe. Uma vez eu lembro que eu perguntei a um professor meu aqui mesmo da UFPA há muitos anos, qual era o fundamento mais necessário para que o meu aluno fizesse um bom texto dissertativo. E ele me disse o domínio da sintaxe, porque basicamente tudo vai girar em torno da própria sintaxe. A funcionabilidade do texto dissertativo em termos linguísticos vai girar em torno da sintaxe. Então meu aluno deve saber que ele jamais poderá, por exemplo, separar o sujeito do seu verbo por meio de uma vírgula, a não ser que haja ali o estabelecimento de um aposto ou de uma outra oração intercalada, né? Mas... em termos diretos, jamais se pode separar o sujeito, o predicado ou o verbo pela vírgula. Então, é um conhecimento sintático que serve para o texto dissertativo. Ele sabe, por exemplo, ele deve saber, por exemplo, que um adjunto adverbial de conformidade deve ser separado pela vírgula. Segundo o IBGE, vírgula, 70% dos brasileiros automedicam-se na atualidade, por exemplo.
Tá certo. E aí, lógico, existem outras questões que surgem da própria... mudança da própria dinamicidade da prova. Por exemplo, já há um tempo já foi questionada a questão da dissertação, seguir ou não as diretrizes ou defender os princípios dos direitos humanos. Como é que o aluno lida com isso? Sigo, não sigo? Como é que a gente pode lidar com essa problemática hoje?
Bem, a questão dos direitos humanos é delicada porque ela engloba tanto valores quanto a própria legislação. Se o meu aluno fere os direitos humanos na sua dissertação argumentativa, basicamente ele comete um crime, ele atenta contra a dignidade de uma determinada, de um determinado grupo social. E é muito comum encontrar, por exemplo, textos que firam os direitos humanos, mas não deve ser corriqueiro. O meu aluno não deve pensar em ferir os direitos humanos, em ferir direitos já conquistados, enfim... são direitos, e por serem direitos, eles devem sim ser preconizados.
E, lógico, acho que é importante a gente reforçar, né, também, Alisson. Dissertação é objetividade, é clareza, é terceira pessoa também, né? Você falou aí que, lógico, ele pode trazer alguns elementos e tal, mas a terceira pessoa também é muito valorizada na construção de um texto desse tipo, né?
Exatamente. Quando eu digo para você, por exemplo, uma estrutura como eu devo difundir informações, eu enfatizo, nesse caso, o próprio sujeito da oração, eu. Quando eu digo a você, por exemplo, deve-se difundir informações, eu preconizo o ato de se difundir informações. Então, a impessoalidade surge nesse contexto. Ela surge na necessidade de nós enfatizarmos aquilo que está sendo dito, a argumentação em si, em vez da pessoa que escreve. Vale ressaltar também que o texto dissertativo argumentativo do Enem segue os parâmetros de uma função referencial da linguagem. Logo, o contexto no qual aquilo se insere deve ser o fundamental na expressão do texto dissertativo.
Tá certo, Alisson. Acho que a gente pontuou algumas das principais dúvidas, mas lógico que você está na sala de aula, com os alunos, convivendo, corrigindo, lidando com as apreensões, com as dúvidas. Queria que você falasse, de repente, dos seus alunos, se há alguma outra coisa que eu não perguntei, algumas outras dúvidas que eles sempre colocam, que de repente é importante você reforçar enquanto mensagem para quem está se preparando aí nesses últimos dias antes do Enem.
Bem, agora não é mais hora de escrever redação. A gente sabe que nesse momento que antecede a prova, nesse ínterim agora que antecede a prova, é fundamental que o meu aluno apenas aprimore aquilo que ele já tem. É imprescindível também que ele não se ocupe tanto com números quanto os números da nota da redação. O que interessa a ele neste momento é aprimorar o conhecimento que ele já tem, é angariar repertório sociocultural, é justamente buscar informações extratextuais que possam muni-lo de argumentos, justamente para que ele possa fazer qualquer que seja o tema requerido pelo certame. E nesse momento, também é imprescindível que o meu aluno tente manter a calma. A redação não é esse bicho de sete cabeças que nós pensamos ser. A redação, de fato, é muito mais amiga do que inimiga. É muito mais fácil, por exemplo, o meu aluno tirar 1.000 numa redação do que tirar 0. Então, pensando nisso, eu digo ao meu aluno que vá com calma à redação. Eu peço ao meu aluno que vá à redação com muita certeza daquilo que faz, com certeza daquilo que fez, com certeza daquilo que já aprendeu, com certeza dos seus conhecimentos, e escreva o melhor texto possível, pensando sempre nas diretrizes básicas da argumentação: momento de proposição, momento de comprovação e momento de conclusão. Basicamente isso.
Tá certo. E uma última questão, lógico, isso também vai colocar o aluno nessa situação, né? No dia da prova da redação, há uma hora a mais, né, no tempo. Começo fazendo a redação, deixo por último, aproveito para adiantar alguma outra coisa que eu já conheço. Como é que eu faço? Tem alguma estratégia melhor para a redação? Começo fazendo logo ela?
Se o meu aluno acredita em que possa fazer a redação primariamente, que faça. Que faça com muita certeza, com muita convicção. Mas se talvez o meu aluno não se sinta de fato muito seguro, ele pode fazer a redação após o término da resolução do caderno de questões. O ideal é que o aluno se sinta à vontade para fazer aquilo que lhe aprover, né? O ideal é que você sinta à vontade para fazer a redação primeiro ou fazer a redação por último. Mas é imprescindível que o meu aluno não exceda o tempo de 1 hora para a produção do texto. Isso é fundamental. Porque se o meu aluno excede 1 hora, certamente ele se prejudicará, tanto na produção do texto, caso ele deixe este por último, quanto na resolução das questões do caderno de questões das ciências humanas, da área de linguagens, etc. Então, de fato, o meu aluno não pode exceder o tempo de 1 hora. A gerência do tempo é fundamental. A gerência do tempo é o segredo de um bom certame.
Tá certo, Alisson, muito obrigado pelas dicas de hoje. Acho que a gente conseguiu contemplar algumas questões principais. Falamos de um exemplo e a partir dele fomos discutindo questões importantes para construir um texto. É um prazer conversar contigo e por te receber para você compartilhar conhecimento com a gente. Alguma mensagem final que eu queira deixar?
Querido, eu que agradeço também a oportunidade de poder compartilhar conhecimento, de democratizar informações. Isso é fundamental na sociedade na qual nós nos inserimos, tanto quanto pensar na possibilidade de ver meus alunos futuros universitários aqui desta casa maravilhosa que é a Universidade Federal do Pará. Eu agradeço imensamente a oportunidade e agradeço também você que está me ouvindo e agradeço mais ainda os convites de churrasco que receberei após as aprovações.
Vamos aguardar também esses convites. Então, muito obrigado, Alisson, e muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Agradeço então mais uma vez a participação do nosso convidado, agradeço também a você ouvinte que acompanhou o programa de hoje. Se você quiser enviar dúvidas, comentários, críticas, sugestões, é só mandar um e-mail para radioweb@ufpa.br. O programa UFPA na Madrugada fica por aqui, até o próximo sábado à meia-noite. Você também pode conferir o programa nos horários alternativos aos sábados às 3 horas da tarde, no domingo às 9 horas da noite e também toda segunda-feira às 7 horas da noite. O programa UFPA na Madrugada é é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação foi minha, Fabrício Queiroz. Produção e roteiro, Eline Oliveira. Gravação e montagem, Carla Guimarães e Lauro Feio. Supervisão e edição, Elissandra Batista e Fabrício Queiroz. A coordenação geral é da professora Ana Prado. Um abraço e até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
UFPA na madrugada. Você ligado no vestibular.